Nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. E geralmente nós começamos a estudar as leis relativas a Rosh Hashanah quando está um pouco mais próximo de Rosh Hashanah. E aí vem Rosh Hashanah para Yom Kippur, tem praticamente uma semana. E nós tentamos nos apressar com as leis de Yom Kippur. E depois já vem Sukkot também. Precisa correr com as leis de Sukkot. E nestas, nós acabamos deixando de se aprofundar um pouco mais sobre essas leis. Vamos tentar nos próximos dias ver um pouco mais detalhadas algumas das leis relativas a Yom Kippur. Se Deus quiser, mais próximo de Rosh Hashanah, nós vamos ver leis de Rosh Hashanah e depois algumas leis sobre Yom Kippur, mais do cotidiano de Yom Kippur. Existem algumas leis relativas a Yom Kippur. Geralmente, se fala, olha, você tem alguma dúvida? Pergunta para o Rabino e ele vai te esclarecer, ele vai te dizer o que você deve fazer, como deve fazer. Isso principalmente quando se fala quanto ao jejum. E isso é muito bom, porque evita erros. Sempre é bom consultar sobre aquele caso específico um rabino. Mas, por outro lado, tem muitos casos que podem acontecer em Yom Kippur que a pessoa não vai ter um rabino próximo e vai complicar um pouco saber como proceder. E é por isso que existem as leis. Nós temos que estudá-las, conhecê-las, para saber como agir no momento que é necessário agir. Logicamente, nós gostaríamos e esperamos não precisar usar esse tipo de lei, mas é importante saber. É importante saber para não precisar usar. Que todo mundo tenha saúde, que todo mundo possa jejuar, Yom Kippur direitinho. Mas existem uma série de leis. Então vamos começar desde o começo. Se Deus quiser, nos próximos dias, analisar um pouco casos específicos que nós sabemos como proceder. E também vamos ver os casos que de fato depende de uma consulta ao médico e ao rabino antes de Yom Kippur. Então, na verdade, assim, quando se trata de precisar comer no Yom Kippur, existem os casos que dá para se prevenir. A pessoa já sabe de antemão e ele consegue consultar e verificar o que fazer antes de Yom Kippur. Mas, Deus nos livre, existem casos que a pessoa não tem como imaginar antes de Yom Kippur que ele vai precisar. E no Yom Kippur, de repente, a pessoa não está se sentindo bem e quer saber se ele se enquadra naqueles que podem ou até devem comer no Yom Kippur, ou se ele se enquadra num caso que ele não pode comer no Yom Kippur. Então precisa se saber exatamente muitos e muitos detalhes. Se Deus quiser, com calma, nós vamos tentar analisar esses fatos. Mas antes de mais nada, nós temos que começar desde o começo. Nós temos que lembrar de onde surge a proibição de comer e beber em Yom Kippur. Na realidade, não são as únicas proibições do dia. As demais, se Deus quiser, mais para frente nós vamos ver. Mas todas elas derivam do versículo que a Torá fala, Ve'initem et nafshoteichem, que vocês devem afligir a vossa alma. Essa aflição envolve algumas proibições específicas de Yom Kippur, entre elas a proibição de comer, a proibição de beber. Quando começa o jejum, inicia com o pôr do sol. Com o pôr do sol da véspera, de Yom Kippur. Mas existe uma mitzvah especial em Yom Kippur, em Shabbat, em Yom Tov. Nós temos a obrigação de lehosif michol al hakodesh, de acrescentar dos dias comuns santidade. Ou seja, temos que antecipar um pouco a entrada do Shabbat, do Yom Tov, do Yom Kippur, e também não terminar exatamente quando termina, mas puxar mais alguns minutos dia seguinte adentro. E por conseguinte, precisa-se parar de comer na véspera de Yom Kippur no horário de acendimento das velas. O horário de acendimento das velas de Yom Kippur é 20 minutos antes. Então esse é o horário que precisa já ter acabado de comer, acabado de beber. A partir de então, inicia o jejum. Da mesma forma, o jejum não termina quando saem as estrelas pequenas. Se espera sair três estrelas pequenas juntas, que esse é geralmente o horário que já está escrito nos nossos calendários, que é o horário que já é um pouco depois da saída de Yom Kippur, porque até lá não pode comer nem beber nada. Agora, todas as mitzvot da Torá que envolvem alimentação, e na realidade esse ponto vale para todas as mitzvot, tem medidas para as mitzvot, não só as de alimentação. Todas as mitzvot têm alguma medida específica. Às vezes são medidas de volume, às vezes é medida de tamanho. E existe uma regra. A regra é a seguinte: Hatzi shiur asur min haTorah. Metade da medida também é proibida pela Torá. Mas uma pessoa que come metade do que é proibido, quer dizer, metade da quantidade proibida, está transgredindo o que a Torá falou, mas não tem pena sobre isso. Ou seja, Yom Kippur, vamos usar como exemplo agora, Yom Kippur, estamos falando de Yom Kippur. Yom Kippur, uma pessoa que come ou bebe ao longo de Yom Kippur, sem ser uma situação que é permitido ele comer, estamos falando no normal, que é proibido comer. Se a pessoa comer a partir de uma certa medida, ele tem pena, Deus nos livre, de karet. Karet é um corte celestial. Costumo usar o exemplo, que hoje em dia no mundo moderno nós temos como usar esse exemplo. Uma pessoa que tem o seu computador, mas caiu a rede. Ele não consegue conectar e se conectar à internet, aos outros computadores, ao servidor. Ele está desconectado. Ele está vivo, está na frente do computador, mas ele está desconectado. Da mesma forma, karet, a pessoa está viva, mas ela está desconectada da sua fonte lá em cima. Uma coisa muito grave. Que, logicamente, isso pode levar a determinadas consequências. De qualquer forma, uma pessoa que come então em Yom Kippur, a partir de uma certa medida, ele se enquadra na pena de karet. Mas isso não significa que ele pode comer metade da medida. Metade da medida também é proibido pela Torá, mas não tem pena. Quanto a essa medida, esta medida é chamada kidrogeret, como uma tâmara. Nós sabemos que todas as medidas naturais são atribuídas a alimentos, geralmente frutas. Então existem coisas que é necessário comer um kazayit, por exemplo, matzah em Pesach, é necessário comer kazayit. Kazayit é como uma azeitona, é um pouco menor do que uma tâmara. Depois tem que grogeret. E assim tem várias outras medidas. Normalmente, quando se fala de alimentação, se fala em kazayit. Yom Kippur é um pouco diferente. Porque a Torá não proíbe comer, a Torá diz que a pessoa deve se afligir. A medida de comida que a pessoa come, kazayit, é considerado que a pessoa comeu. Mas isso não traz uma certa tranquilidade de espírito. Quando a pessoa come kigrogeret, como o tamanho de uma tâmara, além dele ter comido, ele se sente mais tranquilo, uma paz de espírito. Por isso, esta é a medida considerada para Yom Kippur. Você vai me perguntar, e por que que é necessário saber qual é a medida que a pessoa acaba se enquadrando em karet? Essa medida é muito importante para nós, para efeito de doentes e etc. Por quê? Se uma pessoa precisar comer no Yom Kippur, e ele vai comer de forma permitida, a Torá diz que ele pode comer. Na maioria dos casos, a Torá diz que ele deve comer. Nesses casos de doenças, que nós temos que ver o que, que significa doença. Doença não é uma gripe, doença não é um resfriado. Tem que saber qual é a definição. Se nós já vamos ter que dar de comer para esse doente, se for possível dar para ele comer hatsi shiur, metade da medida, se for possível dar para ele comer menos do que essa medida que já entra num grau mais sério, um grau de karet, melhor. E nós damos preferência para isso. Se não for possível, nós vamos ver que aí a pessoa vai comer um prato de comida. Mas se é possível, na maioria dos casos é possível, se dá menos do que o shiur, menos do que essa medida. Agora, tem ainda mais alguns pontos que envolvem essas medidas. Tem o tempo, que nós vamos, se Deus quiser, falar amanhã. E tem ainda a medida de líquidos. Alimentos e líquidos são duas coisas diferentes. Uma coisa é comer, outra coisa é beber. Comer, nós estamos dizendo que é grogeret. Grogeret, nas medidas dos nossos dias, seria 30 ml em volume. 30 ml em volume. Se o cara comeu 30 ml em volume, ele já se enquadra nesta pena. Se ele comer menos do que 30 ml, ele está fazendo uma proibição, mas ele não se enquadra no karet. E por isso, se tivermos que dar para alguém comer em Yom Kippur, nós vamos preferir dar para ele comer 25, 26, 27, 28 ml de alimento e não mais do que 30. Aí você vai falar, mas espera aí, só isso não pode dar várias vezes? Sim, lógico, vai dar várias vezes ao longo de Yom Kippur. E aí envolve a questão tempo. Quanto tempo precisa ter entre uma vez que ele come e outra vez que ele come? Se Deus quiser, amanhã nós vamos falar. Quanto a bebidas, líquidos, a medida é melo lugamav. Melo lugamav é uma medida que é a medida de líquido que preenche a bochecha da pessoa. A pessoa põe líquido na boca, joga para um lado. Quanto cabe na bochecha cheia é a quantidade que a partir dela a pessoa entra no grau de pena se ele beber em Yom Kippur esta medida. Esta medida de Melol Gamav varia de pessoa para pessoa. Quando se trata de alimentos, a medida é padrão, 30 ml para todo mundo. Quando se trata de líquidos, essa medida é de acordo com cada pessoa. A média é 40 ml, mas pode variar. E aí é de acordo com a própria pessoa. E aqui também vai entrar a variável tempo, que nós temos que tratar, se Deus quiser, amanhã. Então, por enquanto, não podemos tirar nenhuma conclusão. Nós apenas vimos, de uma forma geral, quais são as medidas utilizadas quando se fala de alimentação para doentes em Yom Kippur. Se Deus quiser, devagarzinho, conforme nós fomos avançando, nós vamos começar a compreender cada caso como agir em Yom Kippur.